Por favor, abra uma palavra de Deus em Lucas capítulo 21. Se o Senhor nos dá graça, nós intentamos terminar esse capítulo hoje. O que o fim do mundo deve fazer com aqueles que já foram salvos pela graça de Deus mediante a fé? O que o fim do mundo, e principalmente aquele período que antecede o fim do mundo, chamado de grande tribulação, tem a ver com aqueles que não estarão aqui, não serão julgados com o mundo, não experimentarão a ira de Deus, aqueles que já foram salvos pela graça de Deus. No capítulo 21, para aqueles que se esqueceram, o nosso Senhor está na sua última semana, ele deve ser preso. No dia seguinte, ele está no templo. Enquanto está lá no templo, no pátio externo, vendo as pessoas com o ofertório, ele vai ensinar sobre a importância de ofertar ao Senhor, proporcional ao que ele entende que recebeu de Deus, aquela viúva pobre, do versículo 1 até o versículo 4. E, em seguida, devido ao elogio que os discípulos dão às grandes pedras do templo, Jesus vai fazer uma profecia dizendo que não estará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sendo que os discípulos estavam acostumados a linkar, por causa do Antigo Testamento, a esses sinais grandiosos, miraculosos, esses sinais celestes, com a destruição do templo, relacionando isso com o fim do mundo, então o Senhor Jesus explica para eles sobre o fim do mundo, sobre a sua segunda vinda, exatamente antes da destruição de todas as coisas, sobre o fim do templo, o fim desse momento de religiosidade mediada por sacrifícios, o fim deste momento e o início de um outro, onde ele deve ser rei sobre toda a terra. Enquanto o mestre está ensinando sobre isso, eu fico imaginando que os discípulos estão rememorando as profecias antigas que falavam sobre o dia do Senhor, aquele momento histórico que havia sido recapitulado em determinados momentos da história de Israel, em que Deus visitava o seu povo com justiça, trazendo julgamento e protegendo aqueles que eram seus. Haverá então um dia futuro, o dia do Senhor, onde o último deles, em que o grande Deus vai despejar a sua ira e julgar a raça humana por causa da sua rebelião e incredulidade. O mestre falou, de maneira geral, que o período depois da sua saída, até o período do seu retorno para inaugurar uma nova era, ele seria caracterizado de coisas que nós vemos hoje. O progresso de uma religião falsa, o acréscimo de pessoas que se dizem o Cristo, o ensino daquilo que é pervertido, daquilo que é banal, da falsa religiosidade, da falsa doutrina, do falso cristianismo. E hoje em dia existem mais cristãos falsos e igrejas falsas do que cristãos certos e igrejas certas. Haveria uma grande perseguição direcionada aos discípulos, haveria epidemias, haveria fome, haveria guerras, haveria nação contra nação, haveria destruição clara, mas os discípulos de Jesus iriam perseverar. Em um momento na história, a partir do versículo 20, haveria uma destruição de Jerusalém para inaugurar o período dos gentios. E essa descrição já demonstra que Jerusalém seria reerguida e aquela destruição no ano 70 funcionaria como uma ilustração, mais uma vez, depois de reerguida, seriam ajuntadas nações contra ela até o dia em que Deus iria visitá-la. Do versículo 25 até o versículo 28 de Lucas capítulo 21, Jesus fala do último pedaço daquele período que foi iniciado pela remoção da igreja, o período chamado de grande tribulação, principalmente os últimos momentos em que Deus está derramando os seus flagelos, tocando as suas trombetas, derrubando as suas taças sobre a humanidade, destruindo o mundo, julgando, destruindo a criação como nós a vemos, preparando para aquilo que será no futuro. Então o Senhor vem, ele vem exatamente como ele subiu, ele vem, pisa os seus pés sobre os montes das oliveiras, e o texto diz que é terror por um lado e redenção por outro. Mas e daí? Para eu e você, que fomos salvos pela graça de Deus e não temos mais condenação para receber, na verdade, os que estão em Cristo Jesus, para esses não há nenhuma condenação. E daí, o que que nós temos a ver com isso? O que que modifica? Qual a importância de saber o que vai acontecer no futuro? Por que que Jesus fala para os seus discípulos sobre o que vai acontecer, sendo que eles, no período futuro, no período da grande tribulação, já não estariam aqui? Para aqueles que têm um relacionamento com o Senhor Jesus e assim serão salvos da ira vindoura, eu acredito que uma das razões que Jesus falou sobre isso foi para nos ajudar a compreender que existe um plano que está caminhando para o final, para dizer que as profecias que ele havia falado sobre o julgamento do mundo de fato irão se cumprir, mas também para saber que, sendo que as coisas caminham para um final, considerar o final de todas as coisas deve nos ajudar em nossa caminhada. A ilustração que eu melhor encontro para entender como é que o julgamento de uns pode ajudar na compreensão, na vida e na santidade de outros é: digamos que você tem 3 filhos, e um desses filhos acabou se rebelando contra você e desobedeceu. Ele desobedeceu às suas ordens claras e assim ele vai enfrentar disciplina como consequência disso. Imagine que ele está sendo disciplinado, os outros não têm nada a ver com isso, os outros não são culpados. Qual seria a reação desses outros 2 inocentes? Enquanto escuta ou sabe que o seu irmão está sendo disciplinado. Aqueles que têm filhos sabem como é que se comportam. Na verdade, ouvimos na EBD um tempo desse, um dos pais dizendo: olha, no dia em que o irmão mais velho foi disciplinado, o irmão mais novo se comportou, ó, excelente. É mais ou menos essa lógica que Jesus está traçando aqui. Ele quer ensinar para eu e para você, para mim e para você, que existe um final que ele tem estabelecido, que todo mal será julgado, muito embora sendo permitido no tempo presente, que o mal ele vai perder. E que o fato de Deus julgar todas as coisas, o fato das coisas caminharem para o final que ele estabeleceu, deve trazer em nós uma certa sobriedade, clareza, alerta, compreensão das coisas como de fato são, e não um tipo de comportamento que é claro naqueles que não fazem nenhuma ideia do fim que se aproxima. Essa lerdeza, essa letargia, essa preguiça espiritual não pode ser crassa entre nós que sabemos que o mundo vai para o final e que foi por causa da graça de Deus em Cristo que ele nos livrou da ira vindoura e não por causa dos nossos méritos. Então Jesus, depois de contar tudo isso aos seus discípulos, fala para esses mesmos discípulos, nós com eles, sobre as consequências ou sobre os desdobramentos, as implicações do final do mundo e do seu retorno. Então, se eu perguntasse para Jesus: ô Jesus, como é que deve ser o aguardo do teu retorno? Ô Senhor, como eu aguardo a tua vinda? Por esse texto, eu acredito que do céu ele diria algo assim: é assim, pés no chão, cabeça no céu. Pés no chão, isso é, vivam a vida daqui. Enquanto vocês vivem a vida aqui, sejam sensatos e claros sobre as coisas que estão acontecendo, sabendo que elas caminham para um final, sabendo quem controla, sabendo como o final vai acontecer. Mas vivam com a cabeça no céu, não sejam entorpecidos pelas coisas da terra. Preservem a sanidade mental com gotas diárias de sabedoria, de temor divino. Mantenham-se vivendo nesse mundo, não saiam reclusos, não criem quilombolas ou centros em que vocês se distanciam do mundo e deixam de explicar o evangelho, de se entrosar entre as pessoas que não conhecem a cruz de Jesus. Não, tenham os pés no chão, vivam como aqueles que vivem de maneira intensa, mas a cabeça de vocês precisa estar voltada para o céu, para não serem entorpecidos pelas coisas da terra. É sobre isso, então, que Jesus chama a atenção dos discípulos. Vamos começar a partir do versículo 25 de Lucas, capítulo 21, e aí, em seguida, nós vamos para os ensinos de Jesus. Lucas, capítulo 21, versículo 25, diz assim a palavra do grande Deus: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos orar. Senhor, todos nós que estamos aqui, nós teremos que comparecer diante do Senhor. Todos nós haveremos de prestar contas, uns de um jeito, outros de outro, mas todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Eu peço que a tua palavra, que é aberta agora, que ela seja a nossa regra, que ela nos guie, não nos permita fugir pelo teu Espírito do que ela tem a dizer. Eu peço que o Senhor nos prepare para esse tempo, nos prepare para esse dia, nos prepare para sermos encontrados pelo Senhor de pé, não de costas, não bebendo, se preocupando com esse mundo, tendo o coração sobrecarregado com orgias e sermos apanhados de surpresa. Senhor, nos ajude. Nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. A aplicação que Jesus faz começa no versículo 29 e ela vem como uma parábola. Como vocês bem sabem, Jesus se utilizou de parábolas durante todo o seu ministério. Na verdade, a parábola era uma história com dois níveis de significado. Uma história comum, para que todas as pessoas pudessem entender, no nível comum, e aí Jesus fazia uma aplicação de um significado espiritual sobre determinada coisa. Aqui, Jesus vai utilizar uma parábola bem comum, a imagem de uma figueira, e essa imagem dessa figueira é aplicada de maneira específica para instruir a respeito da leitura do tempo. Olhem para a figueira e todas as árvores. Vejam que existe uma previsibilidade na criação, Jesus está dizendo, e essa previsibilidade ajuda para que você saiba o que deve acontecer mais na frente. Ele diz: ó, quando vocês vêm começar a brotar, vocês sabem que chegou o verão. Assim como vocês sabem que vai brotar, vai gerar fruto. Mesmo que o Ceará não participe de maneira intencional, né, a gente não vê tanto a mudança das estações, a gente sabe o tempo do caju, o tempo da floração, sabe o tempo que chove, o tempo que normalmente não chove. A gente sabe dessas coisas. A gente consegue perceber as coisas que devem acontecer olhando para o tempo. Essa previsibilidade colocada na criação essa previsibilidade colocada na maneira como Deus construiu as estações, ela serve para ilustrar a previsibilidade do plano de Deus. Quando estas coisas começarem a acontecer, quando a descrição de como serão os últimos dias começar a acontecer, quando as minhas palavras sobre guerra, sobre perseguição, sobre rumor, sobre pandemia, sobre calamidade, sobre peste, sobre morte, quando essas coisas começarem a acontecer, tenham cuidado, mantenham-se alerta. O início, ele configura a permanência do final. Assim como é previsível olhar na criação que os brotos anunciam o período da frutificação, que normalmente acontece no verão, assim como você pode antecipar com uma certa certeza de que os primeiros brotos ali, a floração indica que o verão se aproximou e a fruta vai vingar, assim também vocês, quando virem estas coisas acontecerem. Estas coisas, ela pode significar as coisas desde o versículo 8, as coisas da heresia, relacionadas às coisas da proliferação, da mentira, da falsa religiosidade. Pode se falar em relação às nações se levantando umas contra as outras, a perseguição generalizada para com os discípulos de Jesus, a destruição, pode ser tudo o que aconteceu, ou pode ser de maneira específica, do versículo 25 em diante, estes sinais celestes, os poderes do céu sendo abalados, o último período da grande tribulação, quando Deus derrama as suas taças, toca as suas trombetas e profere os seus ais. Isso aqui marca de maneira, como se diz, inexorável, que o próximo evento no plano de Deus é o estabelecimento do reino. Jesus, então, ao afirmar essa previsibilidade do plano de Deus, ele quer que a gente mantenha uma vista clara sobre as coisas que vão acontecer. Ele não quer que a gente faça uma leitura errada, dizendo, soltou uma bomba ali, senão o sinal está próximo. Essa generalização que ele colocou, essa luta, esses rumores, essas dificuldades, essa perseguição caracteriza a vida cristã ao longo dos 2000 anos. Mas esses sinais que marcam o início do reino, o retorno de Cristo, na última metade da grande tribulação, é o que ele está dizendo aqui. Verso 30 diz, quando vem começar a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. E aqui Jesus, ele responsabiliza os seus discípulos. Ninguém precisa contar, as árvores não escrevem, não constroem placas para dizer, olha, o broto chegou, o verão se aproxima. O broto chegou, se prepare para a colheita. Elas não falam, elas não informam a você, os sinais simplesmente mostram que as coisas estão para acontecer. Da mesma forma, vocês também, quando virem estas coisas acontecer, no verso 31, saibam que o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus aqui, o reino físico de Deus, o reino com sede em Jerusalém, o reino que tem Jesus como rei, ele é o próximo evento, ou mais extenso. É por isso que há milenistas, ou aqueles que acreditam que o reino é um reino apenas espiritual, é um reino que se cumpre com promessas que se cumprem apenas na igreja. Eles estão fazendo uma leitura errada. O texto deixa claro que Jesus diz, quando vocês virem estas coisas, saibam com certeza que o reino de Deus, o reino visível, o reino de Jesus, aquilo que foi prometido no passado, que deve ser o governo de Deus por meio do seu Messias, o ungido, aquele que reverte aquilo que Adão fez, esse deve agora chegar, deve agora começar. Os milenistas estão errados em desconsiderarem que Jesus, como rei, ele de fato instaura o seu reino e ele cumpre no momento futuro. Para que fique claro que isso é verdade, Jesus, no versículo 32, ele diz, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E esse é um dos versículos mais debatidos em todo o Evangelho. O que Jesus quis dizer com geração? Essa palavra geração, que ele coloca aqui, pode significar algumas coisas. Alguns vão dizer que essa geração significa a própria nação judaica. Jesus estaria dizendo assim, ó, eu digo a verdade para vocês, o povo judeu não vai ser eliminado enquanto essas coisas não se cumprirem. Mas como ele disse mais na frente, não é a questão somente dos judeus, aqui é o mundo inteiro. Ele vai dizer também mais na frente, no versículo 35, isso deve acontecer com o mundo inteiro. Alguns vão dizer que esta geração aqui, esta é a geração que começou a ver os sinais. Então, a geração que viu os sinais pode ter certeza que o reino de Deus está próximo, no versículo 31, ou seja, vai vir rápido. Não é que vai vir os sinais da vinda do reino de Deus, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, eles começam a acontecer, e essa geração que viu esses sinais sendo encadeados, podem esperar e ficar tranquilos, porque não vai acontecer com eles. Talvez os netos, os dois, tataranetos perceberão isso, mas não eles. Mas não parece ser isso que Jesus está dizendo. Geração pode ser esta geração incrédula. Em Lucas capítulo 7 vai falar sobre isso, uma geração incrédula, como se dissesse essa geração aqui, que veio os sinais, essa geração que foi informada sobre essa verdade, ela vai passar desapercebida, ela não vai conseguir ler os tempos. Ela vai viver e vai ignorar que vai prestar contas. Ela vai tentar suplantar ou silenciar o que o coração diz que tem algo errado, que eu vivo para alguém mais do que eu mesmo e a minha família. Esta geração, a humanidade como um todo, em seus pecados, ela não vai evoluir. Ela não vai mudar as coisas. Ela vai continuar na sua letargia espiritual, comendo, bebendo, fazendo festa, como foi na geração passada, no tempo de Noé. Quando foi argumentado, explicado, pronunciado, proclamado, ouvido por mais de 100 anos, uma geração. E não deu certo. Eles não responderam. O mestre, então, ele faz uma declaração triste, mas séria. Apesar de tudo que eu tenho dito, apesar de todas as informações que vocês têm, esta geração, incrédula, iníqua, ela não vai passar, não vai passar. Ela ficará do jeito que está, aguardando o julgamento futuro. Passará muitas coisas. Passará o céu e a terra, verso 33. Os céus e a terra podem até passar. Em outras palavras, seria mais fácil haver um choque de galáxias e as galáxias se baterem, se destruírem, seria mais fácil o amanhã não nascer com o sol, seria mais fácil o sol sucumbir do que as minhas palavras não se cumprirem. A minha palavra é mais segura do que o estabelecimento das estações e as certezas que nós temos sobre a previsibilidade da criação. Somente Deus poderia dizer isso. Somente Deus poderia igualar a previsibilidade, o orquestramento, o refinamento da criação com a sua própria palavra. Somente Deus, ou um louco, diria, é mais fácil o mundo deixar de existir, é mais fácil céus e terra passarem do que aquilo que eu disse que iria acontecer, passar. Junto com o que não vai passar, que é sua própria palavra, a geração também não vai passar, porque parte daquilo que a palavra de Jesus diz depende que a geração permaneça para que seja julgada. E aí isso se coaduna com alguns textos que diz que Deus criou o ímpio. Até o ímpio foi criado para o dia da vingança. E aí nós entendemos por que, que aquela sensação de bem-estar que o coração dos ímpios cria funciona de alguma forma na justiça de Deus como um validador do próprio mal que eles fazem. Por que que eles permanecem do jeito que estão? Por que que eles continuam em seus pecados? Por que que eles continuam indiferentes? Por que que eles continuam vivendo da maneira como vivem? Por que que eles continuam tendo um aparente sucesso contra as verdades de Deus, contra a justiça estabelecida, roubando, corrompendo, destruindo? Eles vão continuar fazendo isso, para que se cumpra neles o que Deus tem planejado e prometido em sua palavra sobre o julgamento. Não importa o que aconteça, se Jesus estiver certo como ele está, todo pecado será julgado. Todo pecado será julgado. Nem todo pecado é julgado aqui, mas todo pecado e maldade permitida será também julgada. Mais cedo ou mais tarde. Deus, diferente de nós, não tem um problema com a paciência. Então ele aguarda com paciência para que as pessoas recebam a paga que lhes cabe. Então, pés no chão. Vivam como alguém que está tão aqui, que sabe olhar a criação, sabe ler os sinais, sabe ver e antecipar a previsibilidade, sabe o que está acontecendo. Ele não está acima da criação, em um outro estado, ele não está abaixo, ele não está isolado, ele está vivendo. Ele está vivendo a vida, sabendo o que está acontecendo, confiando completamente na palavra de Jesus, confiando que céus e terra passarão, mas a palavra de Jesus jamais passará. Que o mundo, essa humanidade, em sua falsa segurança, permanecerá dessa maneira. Ela permanecerá até que seja julgada por aquilo que Jesus disse. Depois Jesus afunila ainda mais as implicações dessa verdade para os seus discípulos. Viver com os pés no chão e a cabeça no céu não significa simplesmente confiar na segurança da palavra de Jesus quanto ao fim. Confiar que céus e terra podem passar, mas a palavra de Jesus permanece para sempre. É mais do que isso. Significa também se manter alerta do retorno de Jesus e da prestação de contas associada a ele. Jesus começa no versículo 34, ainda continuando, dizendo: tenham cuidado. E essa expressão, tenham cuidado, ela já apareceu no Evangelho de Lucas muitas vezes. Em Lucas capítulo 7, Jesus diz: tenham cuidado. Em Lucas capítulo 12, ele diz, falando sobre a avareza, que é própria do coração dos homens, ele diz: tenham cuidado. Guardem-se, mantenham-se alerta sobre todo tipo de avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. Tenham cuidado, mantenham-se alerta, acordem, vivam de uma maneira alerta, como um soldado que está na batalha. Vigiem, mantenham-se numa atitude de prontidão. E a ilustração seria assim: digamos que você está aqui e alguém está do lado de lá, e alguém vai jogar uma faca para você. E ele diz: eu vou jogar uma faca para você. Tenha cuidado. Qualquer viagem que eu fizer, qualquer falta de atenção, qualquer desleixo que eu der, pode, na hora de jogar a faca, eu não estar em condições de recebê-la, ou me desviar de maneira apropriada e isso causar um dano a mim. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Olha, eu vou julgar o mundo caminha para o final, eu preciso que vocês prestem atenção, algo pode acontecer com vocês, não sendo o julgamento final, mas algo cessa quando eu volto, e você precisa ficar alerta, alerta, do contrário você sofrerá dano. Tenham cuidado, mantenham-se alerta, o fim está se aproximando, e com o fim, mesmo o julgamento para os outros, mesmo que não caia sobre você o julgamento, muitas coisas cessam, as oportunidades cessam. E se você não viver alerta, acordado, atento, pode causar dano a si mesmo. Tenham cuidado. E a descrição que Jesus coloca no versículo 34 é uma ideia de inebriamento. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado, o coração de vocês fique pesado. E a ideia de pesado aqui é entorpecido. E faz um contraste claro com a ideia de manter-se alerta. Manter-se alerta é manter-se claro sobre as coisas, é ver claramente, ter todas as atenções para aquilo que deve acontecer, antecipar as possíveis estratégias de lançar para poder receber com clareza e segurança a faca que me é jogada. Antecipar a previsibilidade do plano de Deus sobre o seu retorno e viver na expectativa de ser encontrado bem. O contrário disso é qualquer movimento de desvio do foco daqui para lá. Ou para cá. Ou para cá. Qualquer desvio do foco, qualquer ausência de atenção que deveria ser consequência dessa previsibilidade, dessa confiança na volta de Jesus, seria tido como causando dano a mim mesmo. A gente já sabe, meus irmãos, que o problema aqui não é um problema de informação. O mestre acabou de dizer para os seus discípulos o que vai acontecer de maneira detalhada. Na verdade, como já vimos, essa resposta, essa pergunta sobre o fim do mundo é a mais longa de todos os evangelhos. O problema não é informação. O problema pode estar associado a, como ele falou nos versículos anteriores, a falta de crença. Jesus falou: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. É seguro o que eu digo para vocês. O que eu estou dizendo é verdade, mais segura do que a própria criação. Porque se a criação é mantida pela minha palavra, é claro que aquele que mantém é maior do que aquele que é mantido. Mas alguns não vão crer. E Deus conhece a incredulidade no seu coração. Ai, passou tanto tempo. Eu vou ter um tempo, eu vou ter um tempo. Haverá um tempo. Minha hora vai chegar. Um dia eu vou lidar com esse pecado. Um dia eu vou parar com aquele. Um dia eu vou deixar de fazer isso. Um dia. Vai dar certo. Um dia eu vou lutar mais. Um dia eu vou fazer menos. Um dia. E a vida fica consigo, sendo uma constante resolução de final de ano. E essas resoluções de final de ano parece que cabem nessa descrição. Não é manter-se alerta, porque sendo que ninguém sabe a hora, ele pode vir a qualquer momento ou dar início a esse início que é retirado de minha oportunidade no arrebatamento. Então eu sou embrutecido, sobrecarregado, anestesiado. Então, se não é por causa das informações, é por causa de quê? Jesus descreve três coisas aí, e as três coisas são meio feias para descrever os discípulos de Jesus. Ele diz que vocês fiquem com o coração sobrecarregado, primeiro por causa da, com as consequências da orgia. As consequências da orgia aqui descrevem qualquer comportamento imoral, qualquer comportamento indulgente, qualquer disposição de agradar mais a si do que a Deus. A embriaguez se refere aqui ao desejo de sucumbir ou aproveitar essas coisas, não somente da indulgência de si, mas de promover um escape das dificuldades da vida, não em Deus. Porque o homem e a mulher que aguarda o retorno de Cristo, ele não precisa, se ele acha e crê que esse retorno é iminente, o meu encontro com ele nos ares é a qualquer momento, ele não precisa deslocar a sua esperança para as coisas daqui. Os pés são no chão, mas a cabeça é no céu. E as preocupações deste mundo. Lucas capítulo 8, se você abrir lá, o mestre falou sobre isso em outro contexto. Lucas capítulo 8, versículo 14, falando sobre a parábola da semente, ou do semeador, ele diz: a parte que caiu entre espinhos. Todo mundo conhece o contexto. Lembra? O semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu, que é o diabo, e a comeram. Caiu em solo rochoso, ela cresce com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, o sol vem, queima, e a terceira, versículo 14, a parte caiu entre espinhos, estes são os que ouvem, e no decorrer dos dias, foram o quê? Sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. É o mesmo ensino de Jesus. Parece que Jesus está pegando os discípulos de uma maneira bem geral. Assim como ele havia falado nesse mesmo capítulo, no versículo 19, de que alguns irão perseverar porque são preservados. Esses que são preservados por mim, nenhum cabelo da cabeça deles irá se perder. Mas ao longo do ministério de Jesus, ele viu muitas pessoas dando o pontapé inicial, mas as dificuldades são muitas, é ou não é? É fácil ser crente? Só se você vive no mundo da lua. É muito difícil. Mas como Agostinho dizia no passado, é difícil tê-lo, mas impossível deixá-lo. Assim também os discípulos de Jesus, por cima de pau e pedra, sendo entregues às sinagogas, e sendo entregues e traídos pelos seus próprios familiares, como nós vimos lá, eles vão perseverar até o fim. Mas alguns no meio do caminho, por várias razões, serão entorpecidos por essas coisas. E o que é que entorpece o mundo? O que entorpece esses discípulos, ou discípulos temporários, são as preocupações pelas coisas do mundo, são as riquezas e são os prazeres desta vida. Exatamente o que aparece lá. As preocupações do mundo, as riquezas e os prazeres desta vida, ou os prazeres ocasionados pelas orgias, ou a embriaguez. No capítulo 12, da mesma forma, Jesus faz a mesma coisa. No capítulo 12 de Lucas, Jesus conta uma parábola sobre o retorno que ele planeja no futuro. No versículo 41, o Senhor respondeu, verso 42, o Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Cuidando bem das coisas do seu Senhor e dividindo isso com as outras pessoas. Versículo 44, em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens, mas o que acontecerá àquele servo? Disser consigo mesmo, meu Senhor demora em vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espere, e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Vocês estão vendo que essa indisposição de aguardar o Senhor e viver como servo enquanto aguarda o Senhor, de ter a cabeça no céu, vai causar duas coisas. Internamente, ele vai esquecer que ele é um servo e nunca deixará de ser um servo. Esse é o seu chamado, ele é o máximo e a maior honraria que ele irá receber, ser servo do Deus Altíssimo. E aí, como ele muda essa mentalidade de servo para ser senhor, ele começa a lidar como se fosse tudo dele. O tempo é dele, a vida é dele, os dons são dele. E, paralelo a isso, ele lida com os outros, restringindo, maltratando, insultando. Essas coisas, nessas duas direções, nessas três direções, é o que caracteriza a vida daquele que não vive com a cabeça no céu. E é provável que seja um descrente. Internamente, ele esquece de que o seu chamado é para servir. Externamente, ele atrapalha, maltrata, insulta os outros, não liga para os relacionamentos horizontais. E aqui, verticalmente, ele muda de senhor para servo. É exatamente isso que Jesus está denunciando no futuro, porque haverá muitas pessoas perto do fim, de que serão indulgentes com os seus pecados, e talvez seja alguns de vocês hoje. Se você vive só para ganhar dinheiro, não é isso que modifica, não é isso que entorpece o coração? Vive apenas para ganhar dinheiro, para ganhar um pouco mais, para fazer um pouco mais, para juntar um pouco mais, colocando no dinheiro as expectativas de conforto, de salvação, de saúde, de controle, de ajuda, de proteção. Essas coisas vão inebriar a sua alma. Vive para ter prazer. E o prazer pode ser bebendo, e o prazer pode ser sexual, E o prazer pode ser jogar videogame, e o prazer pode ser fazer uso de medicamento, e o prazer pode ser de jogar futebol, e o prazer pode ser qualquer outra coisa. Quando essas coisas, elas funcionam como atrapalho e tiram a ideia que deveria estar aqui diante de mim, de que o retorno, impedem-me de manter-me alerta quanto à previsibilidade do retorno de Cristo, me faz olhar para cá, me hipnotizando para as coisas dessa vida, eu não estou com a cabeça no céu. Parece que não existe um meio termo. Tenham cuidado, mantenham-se alerta do retorno. Não permitam que o coração de vocês fique sobrecarregado por essas coisas, o excesso dessas coisas, o desejo desenfreado por essas coisas. Por que você quer o dinheiro que você tem? Ou a saúde que você tem? Ou essas coisas que você tem? Me diga como essas coisas têm ajudado, cooperado para que você ame mais a Deus sobre todas as coisas e aos outros como a si mesmo. Ou é simplesmente a respeito de você, de acumular? Eu não estou dizendo que você não deve ganhar dinheiro, ganhe o máximo que você puder. Estou dizendo é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O desejo por ficar rico, que é proibido para o homem de Deus, para os pastores, ele vem com uma ressalva para todos nós. Porque quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Se ele é o combustível motivador para nós acordarmos de manhã e dormirmos tarde, eu não posso considerar a cabeça desse homem no céu estar aqui na terra. Em outras palavras, era preferível encher a cabeça com o céu, mesmo que isso indique esvaziar um pedaço do meu bolso, mas conseguir com isso amar os meus irmãos, a minha família, fazer algo para a glória de Deus. Porque no final das contas, aqui tudo vai passar. Essas coisas ficarão para depois. Esse tipo de atitude que Jesus está condenando aqui. Veja que ele diz, no versículo 34, voltando lá para Lucas 21, ele fala sobre as três coisas. E para que aquele dia, qual dia? O dia em que o relógio de Deus bate, surgiu, começou. E aí, o texto diz, venha sobre você de maneira repentina, como se fosse uma armadilha. De novo eu digo, Jesus não está tentando dar medo com julgamento àqueles que foram salvos pela graça de Deus e removidos no início da grande tribulação. Mas Jesus está explicando de que quando o calendário de Deus der isso aí e a tribulação inicia, esse momento próximo inicia, acabam-se as oportunidades. Oportunidade de quê? Com o fim, com o julgamento, vem a prestação de contas. E Jesus está dizendo, não sejam pegos desprevenidos, não sejam pegos como se fosse uma armadilha, não deixem de contar com o fim e com a prestação de contas. Com o fim vem a impossibilidade de frutificar, de servir, de orar, de doar, de ofertar, de dividir, de amar, de perdoar, de ensinar, de ajudar, de exortar, de animar, de repartir, de encorajar, de compartilhar, de evangelizar, de trabalhar, de jejuar, de se arrepender, de interceder, de consolar, de buscar, de acolher, de reconciliar, de testemunhar, de discipular, de aconselhar, de pregar, de batizar, de corrigir, de plantar, de criar, de sustentar, apoiar, fortalecer, socorrer, alimentar, proteger, amparar, visitar, prover, amadurecer, vencer e santificar. Quando vem, acabou. Agora é o nosso momento para prestarmos contas do que fizemos com aquilo que ele nos confiou. Ninguém se santifica no céu. No céu somos feitos perfeitos. Ninguém amadurece no céu. Ninguém aconselha, ampara, protege. Ninguém jejua, ninguém fortalece aqueles que estão se desviando. ninguém instrui os cansados, ninguém se arrepende, ninguém perdoa. É o que Jesus está dizendo. Ele diz que todos devem passar por isso, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem, verso 36. Portanto, vigiem. O que seria na prática isso? O que seria não ter o coração inebriado? O mestre nos diz como, verso 36, vigiem, mantenham-se alerta. Quando? O tempo todo. E depois façam o quê? Ore. Essa é uma aplicação simples. Sabe por que você deveria vir para o culto de oração e orar com seus irmãos? Para remover, para limpar a sua cabeça de terra e encher a sua cabeça de céu. Sabe por que você deveria participar de um grupo de família onde as pessoas oram uns pelos outros? Para remover o tanto de terra que tem na sua alma e purificar a sua cabeça com o céu. Não, é Jesus que está dizendo. Jesus está dizendo que a oração constante, o vigiar, o estarmos juntos orando em todo o tempo, afina a nossa cabeça com o céu. Orar e vigiar afina a nossa cabeça com o céu, liga, força a nossa cabeça a pensar nas coisas que são celestes, não as que são aqui da terra, aquelas coisas que são de Cristo, onde Cristo está assentado à destra de Deus nas alturas. Então nós pensamos de maneira resoluta nas coisas do alto, e isso priva e protege a nossa alma de ser engolida pelas coisas da terra. É impressionante que aqui, quando Jesus fala no versículo 36, ele diz, vigiando em todo o tempo e orando. Isso é pouco, duas coisas, em comparação com as influências externas que ele falou que inebriam a nossa alma. São as orgias, a embriaguez, o desejo, as preocupações, o dinheiro e essas outras coisas. Você, meu irmão, e eu lutamos contra muitas coisas. Ore. Coloque no seu coração a compreensão de que fatores que empurram você para o céu vão preparar você para aquele dia. E não fazer isso não prepara você para aquele dia. Não orar, não vigiar, não empurrar o seu coração de maneira resoluta para as coisas que são de Cristo não ajuda você. Ontem tivemos um apontar onde os nossos professores falam com os pais. Muitos pais faltaram. E, obviamente, todo mundo tem a sua responsabilidade. Naquele dia de manhã tivemos café dos homens, onde nós escutamos a palavra de Deus e oramos. Obviamente você tinha muitas coisas para fazer e não pôde estar aqui. Eu espero é que as coisas que têm lhe removido dessas outras coisas ajudem você a se preparar para aquele dia. Se você for bem honesto, não são muitas coisas que preparam você para aquele dia. Não é não? Joga bola não prepara, comer não prepara, as reuniões não preparam. Não estou dizendo que essas coisas são banais ou são sacrilégios. Não, é que essas coisas não têm um foco específico. Aqui está a grande coisa da terra. E aqui estão as coisas do céu. Existem algumas coisas aqui na terra que estão mais perto das coisas do céu. Coisas que fazemos enquanto existimos aqui, que estão mais na intercessão. Orar, jejuar, encorajar, comunhão, leitura, elas são feitas aqui na terra, mas elas têm um gosto mais celeste. Tudo que prepara para a gente gozar das coisas do céu deveriam ser nossa prioridade. E a sua luta vai ser a mesma da minha. Você vai, conscientemente ou inconscientemente, ser inebriado pelas coisas daqui. Algumas muito ruins, como Jesus colocou aqui. Mas algumas coisas até boas. As preocupações deste mundo podem ser coisas boas e decentes, levadas a uma intensidade indevida. Cuidado pelos filhos, saúde da sua mãe, o amor pela sua esposa, a necessidade de prover para a sua casa, a responsabilidade no trabalho. Tudo isso pode inebriar a sua alma. Jesus então diz, para que eu e você vigiemos em todo o tempo e orando. A oração desperta a nossa mente, relembrando das coisas que de fato são importantes. No fim, os elementos serão abrasados como por fogo, Pedro vai dizer. E Deus vai restaurar e renovar, refazer todas as coisas. Isso deveria nos empurrar para o lado de lá. Vigia em todo o tempo. Você está vigiando, meu irmão? Você está acordado? Todos nós temos visto nossa igreja sobre ataque. Você está orando? A oração é uma arma básica, coletivamente e individualmente. Orem, e aí ele coloca até o conteúdo dessa oração, orando, verso 36, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que devem acontecer e para que possam estar em pé na presença do Senhor. Aqui, de novo, não existe um medo de julgamento que ele está dizendo, é a mesma linguagem do versículo 19. Orem, orem para que vocês recebam a graça devida para perseverarem, para perseverarem. Porque embora aqueles que são salvos sejam salvos pela graça de Deus e sejam mantidos salvos pela graça de Deus, é pela perseverança, como ele diz no versículo 19, que vocês ganharão a sua alma. A perseverança daqueles que decidiram seguir a Cristo é uma prova evidente da preservação de Deus sobre essas pessoas. Orem. A razão por que nós oramos não é só para encher a cabeça do céu, mas é um reconhecimento claro de que eu preciso, de que eu não sou forte demais, que não é pela minha força que eu me mantenho fiel à minha esposa. É pela graça de Deus que eu sou fiel aos meus irmãos, é pela graça de Deus que eu não vou me vender, é pela graça de Deus que eu me mantenho amando esse livro, ensinando esse livro, custe o que custar. É pela graça de Deus que os filhos obedecem aos pais e as esposas são fiéis aos seus maridos. É pela graça de Deus que nós nos mantemos caminhando na direção certa. Se você crê nisso, ore. Senhor, eu creio e eu quero continuar crendo, me ajuda em minha incredulidade, porque o mundo é colorido, o diabo é esperto e eu sou fraco. Mas bem, vem, me ajuda, eu quero escapar. Alguns vão dizer, aqui é o tipo de oração, a oração não que duvida, mas a oração daquele que já salvo, ele clama como se ainda precisasse, Senhor, vem, eu já o tenho, mas vem uma vez mais, seja a minha esperança, seja o meu castelo forte, a minha cidade alta, o lugar onde eu me escoro, seja o meu protetor, protege-me de mim, não me deixa, Senhor. Não é à toa que um homem, uma mulher que clama dessa maneira, mantém os olhos abertos. Ele não está preocupado achando que porque ganhou muito dinheiro naquele mês, ele é o cara. Ele não acha porque está bem com a esposa, tudo tranquilo, os meninos estão na faculdade, ou aqueles outros estão no caminho, ele é o cara, foi tudo ele que fez. Ele não acha porque está bem de saúde, não significa que amanhã ele não pode ter um infarto, ou ele pode ganhar um câncer no próximo mês. Ele compreende a vida como um todo em relação a Deus e vive com a cabeça no céu, antecipando o dia em que ele vai prestar contas, vivendo para o Senhor, para o seu inteiro agrado. Não somente ele lá e eu aqui, mas trazendo Deus de lá para cá. Eu oro em todo o tempo para escapar do julgamento que vai vir, da ira que vai vir. E eu não seja pego de surpresa. Eu não quero que você seja pego de surpresa. E Deus venha, e você perdeu a oportunidade. A oportunidade de fazer todos aqueles infinitivos que eu disse. Com a vinda do Senhor Jesus, cessa a oportunidade que nós temos de servi-lo nessa dispensação, de servir aos outros nessa dispensação. Aquele dia é algo que todas as pessoas devem experimentar. E a promessa principal que nós encontramos aqui é que a vinda é um dia de julgamento e prestação de contas. Está pronto para viver bem nesse intervalo é o que Deus requer. Viver com os pés no chão e a cabeça no céu. Ele diz, para que vocês possam escapar do que tem que acontecer e é inevitável, e para que vocês possam estar em pé na presença do Filho do Homem. E essa é uma cena fabulosa. A ideia de estar em pé é uma ideia de estar antecipando, de estar olhando com uma certa expectativa. Eu sempre imaginei, na verdade, eu imaginava chegando no céu e vendo Jesus, eu vou me grudar no pescoço dele, depois de me dobrar, quero agradecê-lo. Mas eu imagino que aqueles que veem a glória de Deus, pensam em ver a glória de Deus, nem Isaías conseguiu ver, os anjos cobriam o rosto, pensam na ideia de corar de vergonha, de se dobrar. Foi assim que Pedro respondeu, Senhor, tem misericórdia de mim, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Assim também, Isaías, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. Mas aqui não. A ideia de estar em pé na presença é estar com uma certa santa ousadia. Meu mestre está vindo. Isso foi o que meu coração mais desejou. Eu não fui pego de surpresa. Na verdade, eu li os sinais da sua vinda, do seu plano, e eu vivi almejando por esse dia. Como alguém que esperava até o momento, assim eu não tomei um susto quando aconteceu. E me mantenho em pé. Não há motivo para vergonha. Esse é o texto de 1 João 2:28, ele diz, filhinhos, agora, pois, permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ele chegou, mas agora, mas eu tinha que ir, eu poderia, aí eu queria. E aí todos esses planos que você deixou para depois, por causa dessa palavra que o diabo criou, amanhã, cessa junto com ele. Jesus não quer isso. Ele quer que a gente viva para a glória do Senhor com grande intensidade. Viver com os pés no chão e a cabeça no céu. O que isso quer dizer? Você pode pensar sobre isso. Eu queria que nós orássemos silenciosamente. Eu não queria que você pensasse nas muitas coisas que você tem que resolver. Eu queria que você pensasse em uma. Uma coisa que você precisa responder e obedecer. Uma coisa que você precisa confessar, uma só. Então, deixa eu ajudar você. Se você não é crente em Jesus Cristo, a vontade de Deus é que você se arrependa dos seus pecados e confie em Jesus, porque a palavra de Jesus é mais segura do que a criação. Tanto para salvar você, quanto para condenar eternamente você no inferno. Se você já é crente, já é discípulo de Jesus, a vontade de Deus é que você se batize. Demonstre claramente o seu relacionamento com Jesus por meio do batismo, que marca o início da vida cristã. Que você obedeça a ele nisso, claramente. Se você já é batizado, crente, o objetivo, o plano de Deus é que você comece a servir, descubra os seus dons, aperreie os seus pastores e líderes, peça para servir de alguma forma, ajudar os outros, com qualquer que seja a necessidade, financeira, física, presente. Se coloque à disposição para ajudar outras pessoas. Fale com os missionários. Se você já tem feito isso, servido, Eu peço que você pense nos seus irmãos, em como você pode ajudar esses que estão um passo antes de você a chegarem onde você está. Seus irmãos precisam de você. Se você está alerta, grite para os seus irmãos para que eles acordem. O dia está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Pai, te agradecemos pela conclusão do Evangelho de Lucas. Obrigado por esses anos. O Senhor nos mostrou Cristo, nosso Senhor. E aí, quando pensamos sobre o fim do mundo, sobre o retorno do nosso Senhor, eu queria tanto que os meus irmãos, irmãs, as crianças, os jovens, adolescentes, que eles lembrassem de que devem viver com os pés no chão, confiantes na palavra de Jesus, devem viver com a cabeça no céu, sem serem inebriados pelas coisas da terra, entorpecidos pelas coisas da terra. Então, nos dá um coração para amar, para perdoar, para servir, para dividir. Nos ajuda a lembrarmos uns aos outros, sem religiosidade, sem religiosidade, lembrarmos que vivemos para te encontrar. Ajuda, Senhor, os pastores, que em palavras e obras modelem isso para o teu rebanho. Ajuda-nos. Ajuda os pais, que tomem a frente e criem, protejam seus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que haveremos de prestar contas quando o céu se manifestar o teu filho. Possamos antecipar a tua vinda e não evitar falar sobre isso porque estamos com vergonha da maneira como temos vivido. Ajuda-nos a confessarmos os nossos pecados e clamarmos por perdão. E aí vivemos em novidade de vida. Que ninguém saia daqui, Senhor Deus, sem compreender a tua vontade e a decidir claramente te obedecer ou receber sobre si as consequências da rebeldia. Tem misericórdia do teu povo. Nós ainda e sempre precisamos de ti. Precisamos continuamente de ti. Mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra coisa que possa existir, nós dependemos de ti para todas as coisas. Confiamos na tua palavra que sem ti nós nada podemos fazer, nem nos manter, nem nos salvar, nem obedecer, nem doar, nem crescer, nem santificar. Nós carecemos do Senhor. Então vem, nos ajuda, por misericórdia, ajuda o teu povo que clama por ti. Clamamos nos méritos de Cristo. Amém.